Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui na capital americana. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 27 de setembro. Hoje aqui em Washington estamos com 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O secretário de Defesa americano reafirma comprometimento militar americano no Afeganistão. Curdos votam a favor da independência. O líder curdo pede diálogo com o Iraque. À nossa frente, hora e meia de emissão. Primeira meia hora é dedicada a Angola. Manuel Vicente vai ser julgado em Portugal. Isaías Samacuva anuncia demissão do posto de presidente da UNITA. Era algo que ele já tinha prometido anteriormente.
Mantenho e reafirmo esta decisão. Acho ter chegado o momento para desencadearmos o processo conducente à materialização desta decisão.
E agora que Eduardo dos Santos já não é presidente de Angola, vamos falar do seu legado. Temos várias opiniões.
É o legado da corrupção e da impunidade.
Que é um legado positivo em termos de salvaguarda da integridade territorial.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E na atualidade, o secretário de Defesa americano Jim Mattis disse que os Estados Unidos não tencionam abandonar a luta no Afeganistão. Mattis afirmou que, com uma nova estratégia para o sul da Ásia, as forças americanas estão em melhor posição para ajudar as forças afegãs a derrotar os terroristas. Pouco depois da sua chegada a Cabul, registrou-se um ataque no aeroporto em que morreu uma pessoa e várias outras ficaram feridas. Os Talibã e o Estado Islâmico reivindicaram a responsabilidade do atentado.
Resultados oficiais do referendo no Kurdistão indicam que 92% do eleitorado votou a favor da independência do território e separação do Iraque. O referendo foi criticado pelo governo iraquiano, países vizinhos e também pelos Estados Unidos. Várias companhias aéreas do Médio Oriente disseram, entretanto, que vão obedecer à ordem do governo iraquiano para suspenderem voos de e para aeroportos na região do Kurdistão. O resultado da votação não é vinculativo e o líder curdo daquela região, Massoud Barzani, apelou ontem ao diálogo com as autoridades iraquianas que rejeitam o referendo como inconstitucional.
A Rússia procede hoje à destruição das últimas reservas de armas químicas herdadas da era da Guerra Fria, anunciou o presidente russo Vladimir Putin, que acusou os Estados Unidos de não cumprirem as suas obrigações na matéria. Segundo a agência de notícias russa Interfax, já foram destruídas um total de 39.967 toneladas de armas químicas. A Rússia e os Estados Unidos acumularam grandes reservas de armas químicas durante a Guerra Fria e comprometeram-se a destruí-las antes de abril de 2012, nos termos da Convenção de 2097 sobre a proibição desse tipo de armamento. Os Estados Unidos estabeleceram o prazo de 2023 para a destruição total das suas reservas.
O grupo islâmico Al-Shabaab lançou uma campanha de recrutamento forçado de combatentes nas regiões do sudoeste da Somália. O grupo, que controla boa parte de Bay Bakul, está a obrigar os líderes locais a alistar adolescentes nas suas fileiras, revelou o governador de Bay. Ali Ouardere Doyo disse que muitas famílias fugiram das suas aldeias para cidades maiores. O deputado Abdi Shakur Yacoub Ibrahim acrescentou que dezenas de crianças e adolescentes com idades entre os 9 e os 18 anos fugiram das áreas sob domínio da Al-Shabaab.
Pelo segundo dia consecutivo, o Parlamento do Uganda foi cenário de confrontações físicas entre deputados que se opõem a uma lei que determina o limite de idade para candidatos presidenciais e os que são contra. Pelo menos 25 dos deputados da oposição receberam ordem para saírem da Câmara por terem-se envolvido nos confrontos de ontem. Pelo menos duas deputadas foram transportadas para fora da sala após terem desmaiado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que nos acaba de chegar de Portugal, o julgamento do processo Operação FISE, que tem como arguídos os ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, e o procurador português Orlando Figueira, tem início marcado para o próximo dia 22 de janeiro. A juíza de instrução criminal, Ana Cristina Carvalho, confirmou os crimes constantes na acusação e decidiu mandar para julgamento Manuel Vicente por corrupção ativa em coautoria com os arguídos Paulo Blanco, advogado, e Armindo Pires, branqueamento de capitais. Na Operação FIS, o também antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol é suspeito de ter corrompido Orlando Figueira para que o então procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Porto Mil, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo na zona do Estoril, um pouco ao norte de Lisboa. Agora vamos para Luanda, onde o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, anunciou a sua demissão do cargo. Era o que tinha prometido antes das eleições. Manuel José tem a reportagem com os planos que Samakuva tem para o seu futuro.
Desde 2002, à frente dos destinos dos maninhos, Isaías Samakuva anuncia sua retirada da presidência do partido no ano em curso.
E depois das eleições, deixaria o cargo de presidente da UNITA para servir o partido numa posição diferente. Mantenho e reafirmo esta decisão. Acho ter chegado o momento para desencadearmos o processo conducente à materialização desta decisão.
Agora, o líder dos maninhos vai dedicar-se inteiramente à Assembleia Nacional como parlamentar.
Amanhã eu vou assumir, vou tomar posse na Assembleia Nacional, mas é muito possível que eu suspenda de novo, até que deixe as minhas funções atuais. São 5 anos na Assembleia Nacional. Depois dos 5 anos, há mais
está
coisas.
Dizer que vai estar dentro da Assembleia?
Não, Vossa Senhora.
A Samakuva já sabe qual vai ser o grande cavalo de batalha para o seu grupo.
Um dos grandes desafios para o nosso partido na legislatura que deverá iniciar em breve é a despartidarização do Estado. Este desiderato implica, naturalmente, uma reforma profunda do próprio Estado e da economia e o resgate da cidadania.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Claro que está, que agora resta saber quem vai suceder a Isaías Samakuva. Fala-se já de alguns nomes. Um desses nomes é o de Adalberto da Costa Júnior. Há que dizer que ele não fez mesmo qualquer referência a essa ambição. O João Marcos diz-nos que Adalberto da Costa Júnior dá prioridade à marcação das eleições autárquicas.
Uma das lutas mais importantes que nós vamos prosseguir é agora marcar as eleições, porque já aprovamos a lei na Assembleia. Foi uma conquista da pré-campanha. Nós sabíamos que na pré-campanha o MPLA não teria coragem de se opor à aprovação da lei do poder local. E temos que trabalhar todos para que 2018, porque essa é a nossa data principal, tal candidato também disse isso. Na última fase da campanha, foi obrigado a agarrar o tema das autarquias. Temos que lhe pressionar ao respeito da sua palavra.
Quanto às autarquias, João Lourenço afirmou que haverá uma implantação progressiva ao longo do seu mandato. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. O discurso do novo presidente João Lourenço, ontem, na sua tomada de posse, continua a provocar reações através do país, principalmente o ênfase que pôs no combate à corrupção. Do Uambo, o Norberto Sateco diz-nos que há quem duvide que isso possa ser feito pelo novo presidente.
Na região do Planalto Central, Uambo, o analista político João Mocongo considerou o desafio do novo governo no combate à corrupção como pouco provável. Para o politólogo, esta questão estará condicionada ao afastamento de boa parte dos seus correligionários do MPLA, o que se pode ser difícil dada a perspectiva de um governo de continuidade.
Será, de facto, de começar pelos seus correligionários, mas pelo Parência, aos quais terá não só disciplinar.
Uma das questões fundamentais apontado a Seguro Mocongo em relação à boa gestão da coisa pública e combate à impunidade, referida por João Lourenço no seu primeiro discurso à nação, passará por introduzir uma reforma profunda no sistema de justiça. Para ele, a lei da probidade existe, mas um dos grandes problemas consiste no seu cumprimento.
Está lá informalmente, mas agora precisa efetivar, fazer cumprir.
O proteccionismo político deverá ser desencorajado ao nível da gestão da coisa pública, afirma o analista político, incentivando a cultura da transparência, boa governação, bem como a meritocracia. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
Depois de 38 anos à frente dos destinos de Angola, José Eduardo dos Santos é desde ontem um ex-presidente. A Voz da América produziu uma série sobre o legado de José Eduardo dos Santos, em que ouviu diversas personalidades. Hoje vamos ter as opiniões de três deles, do antigo primeiro-ministro Marcolino Moco, do jornalista e ativista Rafael Marques e do presidente da Jota do MPLA, Lutar Reskova. Comecemos com Marcolino Moco.
Que é um legado positivo em termos de salvaguarda da integridade territorial, que esteve ameaçada sobretudo por causa da intervenção sul-africana, né? Mas um verdadeiro desastre nos últimos 15 anos. Porque o tal aspecto contraditório, os líderes políticos parece que quando mais têm êxito em determinada etapa, mais se embrulham nos erros, sobretudo quando persistem ficar muito tempo no poder. Os últimos 15 anos deixam-nos um legado de desastre. Deixam-nos uma Angola que, felizmente, com a queda do preço do petróleo, demonstra a ilusão que foi criada com dois princípios traçados pelo presidente depois do desaparecimento físico de Jonas Savimbi. Primeiro, manter o poder a todo preço, a todo custo, e depois enriquecer a minoria familiar e um pouco mais, deixando o país completamente despido, com uma série de obras disparatadas, estradas descartáveis, aeroportos que se calhar nem daqui a 20 anos vão ter utilidade, quando os hospitais estão numa miséria tal. Depois do grande triunfo do presidente José Eduardo Santos, que leva muita gente a chamá-lo de arquiteto de paz, só quem não quer ser verdadeiro, quem quer contornar as coisas, é que pode dizer que nesses 15 anos José Eduardo nos tenha deixado um bom legado.
Era o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco. O jornalista e ativista Rafael Marques também opinou sobre o legado de Eduardo dos Santos.
É o legado da corrupção e da impunidade, porque o maior desempenho do José Eduardo foi ter institucionalizado a corrupção em Angola. Esse é o seu legado. Hoje vivemos numa sociedade totalmente corrupta. O legado da injustiça, o legado da exclusão, em que as pessoas de bem não têm lugar na sociedade angolana, são marginalizadas. Esse é o legado a nível pessoal que eu sinto. Mas o legado dele é indiscutivelmente a corrupção.
Rafael Marques, Lutar Reskova, presidente da Juventude do MPLA, tem também a sua opinião.
O principal legado que ele deixa é o legado de uma nação pacificada e uma nação reconciliada entre os seus filhos. Se entendermos que o nosso percurso histórico teve momentos difíceis, mas conseguimos alcançar a paz. E esta paz teve o contributo de todos os angolanos de Cabinda Cunene, mas certamente que houve um papel de liderança inquestionável que permitiu que o nosso processo de paz servisse de exemplo para a África e para o mundo. E hoje conseguimos conviver na diferença democrática e, como irmãos, trilhar juntos os caminhos e vão continuar a fazer crescer esse país. Outro grande legado que o camarada presidente José dos Santos deixa é certamente ter lançado as bases principais para o desenvolvimento do nosso país. Do ponto de vista político, é importante realçar que a obra de José dos Santos ultrapassou a dimensão angolana. Se entendermos que num contexto em que ele tomou o cargo de presidente, além de Angola, haviam outros países da região da África Austral que ainda não tinham uma estabilidade político-militar e que conheceram essa estabilidade político-militar, fruto daquilo que foi também o grande empenho de Angola e do seu estatista na estabilização desta região.
Era Lúter Rascova, presidente da JMPLA, nesta série da Voz da América, sob o legado de Eduardo dos Santos. Amanhã vamos ter a opinião de outras personalidades. Fique connosco, portanto. E agora vamos falar do novo governo de João Lourenço, que poderá ser batizado com uma greve na Procuradoria-Geral da República. A expressão é do dirigente do Sindicato dos Trabalhadores, desse importante órgão estatal, que diz que as suas reivindicações entregues há mais de 120 dias não foram atendidas. Os trabalhadores da Procuradoria, recordo-se, estiveram este ano em greve de 15 dias através do país, greve essa que foi suspensa no meio das acusações dos trabalhadores de perseguições, ameaças e descontos salariais. Coque Mucuta.
Segundo Lourenço Domingos, responsável do sindicato, caso o novo executivo angolano não responda a tempo às suas preocupações, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República poderá convocar a qualquer momento a segunda fase da greve, que tinha sido suspensa a 23 de julho.
Não, caso não responderem, é o que nós tínhamos dito muito antes. A greve pode ser a qualquer altura. Podemos retomar a segunda fase da nossa greve. Nós queremos que os nossos pacotes serem aprovados e serem publicados. Portanto, se isso não acontecer, o novo executivo pode ser batizado como uma greve, a deputada do Governo da República. De certo modo, depois de uns 15 dias, nós vamos, no entanto, fazer um documento para podermos, então, fazer com que a entidade empregadora, no caso a Procuradoria da República, pressione o novo executivo a aprovar e publicar em diante da República os nossos pacotes legislativos, que ditam a reconversão de carreira, as promoções, também outros pacotes, né, outras leis que vão beneficiar então a classe trabalhadora da Procuradoria-Geral da República.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos para Malanje, onde 21 funcionários em regime de contrato do Hospital Municipal de Kakulama foram despedidos nos últimos dias. Isto por reivindicarem o pagamento de 12 meses de salários em atrasos. Isaías Soares.
Maioritariamente enfermeiros recrutados localmente para fazer face às necessidades dos habitantes da região, 56 quilômetros a leste da sede provincial Malanje, decidiram parar toda a atividade que prestavam naquela unidade hospitalar de referência depois de serem informados de que o fundo de maneio é irrisório. Mais 2 milhões de kwanzas foram cabimentados para o pagamento mensal dos salários dos funcionários em regime de contrato. O supervisor de enfermagem, António José Bernardo, confirmou que a paralisação foi antecedida de uma carta endereçada à administração municipal local.
Nós fizemos essa carta em função da reunião de dia 19 dado por ele próprio, o diretor. Recebe mensalmente 4 milhões. E ficamos assim surpreendidos. Ele a dizer que recebe 4 milhões de kwanza. Como ficamos um ano sem salário? E como o hospital não tem medicamento? A própria cozinha está em dívida talvez há 7 meses ou mais.
Supervisor de enfermagem do Hospital Municipal de Kakulama, António Bernardo. Os lesados, dos quais 15 mulheres, estão a ser ouvidos desde segunda-feira última pelo Serviço de Investigação Criminal Local, ato que deve terminar ainda amanhã. A direção do Hospital Municipal de Kakulama, liderada pelo médico Ribeiro André José, poderá pronunciar-se nos próximos dias. Mas a Voz da América apurou de fonte segura que, do encontro realizado com presenças dos funcionários dimissionados, administrador municipal e direção do Hospital Municipal de Kakulama, não produziu qualquer resultado palpável. Com pouco mais de 100 funcionários, dos quais 5 médicos, atualmente a unidade deixou de efetuar pequenas cirurgias há 2 anos. Também há 9 meses sem salários está outro grupo de mais de 20 especialistas que atendem os serviços de cuidados primários de saúde nos centros e postos de saúde distribuídos pela sede municipal e comunas daquela região de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos até Moçambique e até à Guiné-Bissau, mas para já estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655 na Guiné-Bissau, toda a emissão com a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet, voaportugues.com, pode lá ver as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, e envie-nos uma foto, envie-nos um vídeo, que nós iremos publicá-lo. No WhatsApp, a nossa morada é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E sexta-feira vamos ter microfone aberto. Todos ouviram o discurso do novo presidente João Lourenço. O que é que os ouvintes pensam de João Lourenço? O que é que pensam do seu discurso à nação? É o que queremos ouvir. No Angola Fala Só, de sexta-feira, de microfone aberto, as esperanças quanto a João Lourenço e o que dizem do seu discurso. Na sexta-feira, microfone aberto. No Kwanza Sul, duas empresas viradas para o apoio à exploração petrolífera despediram centenas de pessoas. Situadas na cidade de Porto Ambuim, a Penal e a Irema declararam falência parcial e despediram mais de 1000 jovens que dizem não ter recebido qualquer remuneração como exigido por lei. Fernando Caetano.
A Penal e a Irema absorviam grande parte da juventude desempregada nas cidades de Porto Ambuim, Sumbe, Benguela e Luanda. Hoje, a atividade dessas duas gigantescas empresas reduziu de 100% para 30%. E como consequência, grande parte de jovens cujo contributo foi preterido regressou ao mundo do crime. Alguns deles já se encontram em unidades prisionais por roubo, violação, uso de estupefacientes e muito mais. Que já lá passam ano e meio e nem a Painal, nem a Irema se pronunciam sobre o pagamento dos subsídios a que têm direito, uma vez que as cláusulas contratuais não foram respeitadas. A Voz da América esteve na zona industrial de Porto Ambuim, isto é, na Painal e Irema, para apurar os factos, mas dos recursos humanos da Painal foi-nos informado que ninguém estava autorizado a se pronunciar sobre o assunto, uma vez que o seu diretor-geral se encontrava ausente da província. Do mesmo jeito, nos foi dito pelos funcionários da Irema com o diretor da empresa no estrangeiro. Da Direção Provincial da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social local, não nos foi satisfeita a informação que pretendemos, devido à ausência do escritório do seu diretor Francisco Jamba, este que nas próximas horas poderá se pronunciar sobre o assunto. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. E hoje há grandes jogos em perspectiva. Há jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo B, em Paris, temos Paris Saint-Germain de Neymar em ação contra o Bayern de Munique. Neymar está de regresso. Vamos a ver se já resolveu aquela intriga com o Cavani sobre quem é que marca penaltis e livres. PSG e Bayern têm 3 pontos. No grupo C, Atlético Madrid, Chelsea. Chelsea, 3 pontos. Atlético Madrid tem 1. Este vai ser bem bom. Duas equipas portuguesas em ação. No grupo A, Benfica está na Suíça a defrontar o Basileia. Benfica perdeu o primeiro jogo em casa com o CSKA de Moscovo. Basileia perdeu com o Manchester United. Benfica na posição de não querer perder. Caso contrário, vai ficar em posição difícil. O mesmo para o Basileia, claro está. No grupo D, Sporting de Portugal, que na primeira jornada venceu o Olympiacos, defronta o Barcelona, que na primeira derrotou o Juventus. O treinador do Sporting é Jorge Jesus e falou sobre Messi e o Barcelona.
Só há duas maneiras para parar Messi. Para parar Messi não é fácil, não é? Não é fácil porque Messi tem um extraterrestre. E tens duas maneiras de o fazer. Ou tentas o parar com marcação individual, ou tentas o parar coletivamente. Supostamente onde Messi sente-se melhor é pará-lo coletivamente porque tem mais espaço. Mas também é verdade, para tu fazeres uma marcação a Messi, vais ter problemas depois para marcares o primeiro pivô da equipa do Barcelona. Portanto, isto é tudo numa questão, e por isso é que eu digo que Barça é a melhor equipa do mundo. Melhor equipa do mundo em jogo posicional.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na equipa do Barcelona está o português Nelson Semedo, adquirido esta época ao Benfica, e está a ganhar lugar na equipa do Barcelona.
Gostava claramente que nós passássemos em primeiro, mas sendo português, gostava também que o Sporting passasse à próxima fase, em segundo lugar. Mas neste momento penso só em nós e vamos trabalhar para passar em primeiro. Depois cabe também ao Sporting trabalhar para conseguir esse feito.
Nelson Semedo, do Barcelona. Por outro lado, no Sporting, está o antigo defesa do Barcelona, o francês Gerard Mathieu. Quando lhe perguntaram como se sentia em ver os seus antigos amigos do Barcelona, a sua resposta é talvez uma lição sobre a vida no futebol.
Para mim, amigos, é uma coisa muito grande, sabes? No futebol, não creio que há muitos amigos.
Gerard Mathieu, do Sporting. Não há amigos no futebol. Na Guiné-Bissau já houve reação às ordens dadas pelo primeiro-ministro Umaro El Mokhtar Embaló para que o ministro do Interior e o ministro da Defesa prendam todas as pessoas que insultarem o presidente da República ou qualquer órgão de Estado. O Lassana Kassamá tem reações.
O presidente da Liga Guinenses dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, aconselha os ministros do Interior e o da Defesa a ignorarem a ordem do primeiro-ministro.
Não têm a obrigação de cumpri-las. O dever de obediência cessa quando a ordem dada é manifestamente ilegal, tanto quanto esta do seu primeiro-ministro.
Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, as ameaças do Mauro El Mokhtar Sissoko Embaló têm uma expressão.
Expressam desconhecimento total das normas que regem o funcionamento do Estado.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre estas controversas declarações do primeiro-ministro. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Hoje vamos ficar com música sobre Porto Rico, onde a situação é muito grave. Vamos ficar com o conjunto Vaya con Dios e Porto Rico.
Manolo is already waiting by the old water bayou. Her shoes in one hand, she carefully walks down the stairs, holding her breath, cause there's danger in love in the air. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa will beat him if he ever finds out. Back in the virgin, won't help while
under starlit sky. You run to
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 27 de setembro. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que os Estados Unidos não tensionam a luta, ou melhor, não tensionam abandonar a luta no Afeganistão. Resultados oficiais do referendo no Kurdistão indicam que 92% do eleitorado votou a favor da independência do território e separação do Iraque. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar esta emissão no endereço www.voaportugues.com. A mesma referência nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no nosso contacto de WhatsApp é possível através do +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Wagner Roberts. Vamos agora às notícias e convido o João Santa Rita.
Obrigado. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que os Estados Unidos não tensionam abandonar a luta no Afeganistão. Mattis disse que com uma nova estratégia para o sul da Ásia, as forças americanas estarão em melhor posição para ajudar as forças afegãs a derrotarem os terroristas. Pouco depois da sua chegada à capital afegã, registou-se um ataque ao aeroporto dessa cidade em que morreu uma pessoa e várias outras ficaram feridas. Os Talibã e o Estado Islâmico reivindicaram ambos responsabilidade. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que se encontra também em Cabul, reafirmou o empenho da NATO para com a luta contra os Talibã no Afeganistão.
Resultados oficiais do referendo no Kurdistão indicam que 92% do eleitorado votou a favor da independência do território e separação do Iraque. O referendo foi criticado pelo governo iraquiano, países vizinhos e pelos Estados Unidos. Várias companhias aéreas do Médio Oriente disseram, entretanto, que vão obedecer à ordem do governo iraquiano para suspender voos de e para o aeroporto da região de Kurdistão. O resultado da votação não é vinculativo e o líder curdo daquela região, Massoud Barzani, apelou ontem ao diálogo com as autoridades iraquianas que rejeitam o referendo como inconstitucional.
A Rússia vai proceder hoje à destruição das últimas reservas de armas químicas herdadas da era da Guerra Fria, anunciou o presidente russo Vladimir Putin, que acusou os Estados Unidos de não cumprirem as suas obrigações nessa matéria. Segundo a agência de notícias russa Interfax, foram destruídas no total 39.967 toneladas de armas químicas. A Rússia e os Estados Unidos acumularam grandes reservas de armas químicas durante a Guerra Fria e comprometeram-se a destruí-las antes de abril de 2012, nos termos da Convenção de 1997 sobre a proibição desse tipo de armamento. No entanto, os dois países anunciaram depois que não conseguiriam cumprir com esse calendário. Os Estados Unidos estabeleceram o prazo de 2023 para a destruição total das suas reservas. Quase 200 países aderiram à Convenção de 1997, que proíbe a pesquisa, produção, armazenamento e uso de armas químicas.
O grupo islâmico Al-Shabaab lançou uma campanha de recrutamento forçado de combatentes nas regiões do sudeste da Somália. O grupo, que controla boa parte de Bay e Bakool, está a obrigar os líderes locais a alistar adolescentes nas suas fileiras, revelou o governador da província de Bay. Ali Warder Doyo disse que muitas famílias fugiram das suas aldeias para cidades maiores. O deputado Abdul Shakur Yacoub Ibrahim acrescentou que dezenas de crianças e adolescentes com idades entre 9 e 18 anos fugiram das áreas sob domínio do grupo Al-Shabaab.
Pelo segundo dia consecutivo, o Parlamento ugandês foi cenário de confrontações físicas entre deputados que propõem a mudança de lei impondo limites de idade para os candidatos presidenciais e os que se opõem à proposta. Pelo menos 25 dos deputados que se opõem à proposta de alteração receberam ordem para saírem da Câmara por terem estado envolvidos nos confrontos de ontem. Pelo menos duas deputadas foram transportadas para fora da sala após terem desmaiado. O pessoal de segurança foi chamado para remover os deputados que tinham recebido ordem de abandonar a sala.
E depois das notícias apresentadas de parceria com o João Santarita, o João que volta daqui a mais alguns minutos para a sua habitual página de desporto, vamos ao desenvolvimento da reportagem que preparamos nesta quarta-feira. Uma quarta-feira que nos levará a Moçambique, onde iremos falar do sistema de prisões, falaremos também da política na Guiné-Bissau e da ameaça de seca em Cabo Verde. A Turquia pretende aumentar de 120 milhões para 500 milhões de dólares as suas trocas comerciais com Moçambique, uma iniciativa que os analistas dizem que é um esforço para exercer a função de proteção moral em Moçambique após a divergência deste país com os parceiros de cooperação, isto na sequência das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel, em Maputo.
Os investimentos turcos abrangem as mais diversas áreas, entre as quais o turismo, energia, agricultura, infraestruturas e a mineração, algumas das quais contam já com a participação de empresários turcos. Segundo analistas, a Turquia, em concorrência direta com alguns dos chamados BRICS, nomeadamente Brasil, Índia e China, na ofensiva em África, está mais interessada na afirmação global do que nas matérias-primas. Muitos doadores abandonaram a cooperação com Moçambique na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas e eu penso que ao incrementar o seu investimento, a Turquia pretende desempenhar em Moçambique a função de proteção moral, afirmou o analista Rosário Ubisi. Os investimentos turcos abrangem também o setor da construção e há quem considere, embora sem provas evidentes, que o dinheiro investido em muitas obras resulta de branqueamento de capitais, para além de que alguns dos investidores não pagam impostos, segundo o analista Francisco Matinha.
Seria interessante aqui em Moçambique também verificarmos se as pessoas que construíram aquelas mansões todas, efetivamente essas mansões milionárias aqui em Moçambique, se de facto estão a pagar impostos. Porque nós sabemos que há um problema muito sério com o fuga ao fisco aqui em Moçambique.
A Procuradoria-Geral da República assume que Moçambique registra casos suspeitos de utilização do sistema financeiro para ocultar ou dissimular a proveniência ilícita de capitais através de esquemas que configuram o crime de branqueamento de capitais, sem, no entanto, fazer qualquer referência específica a figuras ou instituições envolvidas nisso. Em meios empresariais moçambicanos, o investimento turco é visto com bons olhos porque os turcos têm muita experiência em várias áreas de desenvolvimento.
Sabemos que a Turquia tem muita experiência na área industrial, é muito boa também na prestação de serviços.
Prakash Prelad, responsável da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês. Entretanto, para o governo e o empresariado, a cooperação económica da Turquia com Moçambique ainda é insignificante, pelo que defende o seu incremento, embora reconheçam que as trocas comerciais subiram de 5 milhões de dólares em 2015 para 120 milhões o ano passado. Em julho passado, Moçambique e a Turquia assinaram um memorando de entendimento no domínio de hidrocarbonetos e energia, visando, entre outros objetivos, identificar e desenvolver projetos de armazenamento, transporte e distribuição de produtos petrolíferos, bem como a construção e manutenção de infraestruturas petrolíferas e de gás natural. Mas em Moçambique, a Turquia enfrenta vozes críticas que acusam Ankara de não respeitar os direitos humanos dentro e fora da Turquia. Durante a sua recente visita a Moçambique, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, exigiu das autoridades moçambicanas o encerramento de estabelecimentos de ensino turcos que, na sua opinião, apoiaram a recente tentativa de golpe de Estado no seu país. Contudo, esses estabelecimentos continuam abertos, com alguns críticos a considerarem que a Turquia é mau exemplo no que se refere ao poder e à comunicação social. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington, continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América para a África. Em Moçambique, ainda há indicações de arbitrariedade na prisão preventiva. Isto é resultado da violação da dignidade da pessoa humana e da presunção da inocência, segundo um estudo recentemente divulgado pelo juiz Hermenegildo Chambal. Entre 2010 e 2014, há dados que indicam que cerca de metade de reclusos estavam em prisão preventiva. Alfredo Júnior foi ao encontro de autor do livro A Arbitrariedade da Prisão Preventiva, a Desconsideração da Dignidade Humana e a Presunção da Inocência.
Para o juiz Hermenegildo Xambal, a banalização e o recurso excessivo à prisão preventiva são algumas das causas, segundo o seu estudo, divulgado em livro com o título A Arbitrariedade da Prisão Preventiva, a Desconsideração da Dignidade Humana e a Presunção da Inocência.
Nos dados em que nós apuramos entre 2010 e 2014, cerca de 35% a 45% da população reclusória era constituída por presos preventivamente. E isto é um claro sinal de que está a ocorrer uma distorção naquilo que é a natureza jurídica da prisão preventiva, sendo ela uma medida de coação de caráter excepcional.
Esta situação deriva em parte da desatualização do regime jurídico da prisão preventiva que data do século passado.
Nós já tivemos pelo menos duas constituições, a de 1990 e a de 2004, que trouxeram um novo paradigma em termos de sistema de direitos e liberdades e garantias do cidadão. É necessário fazer uma nova leitura na base dos novos princípios plasmados na Constituição e nos tratados internacionais com plena validade na ordem jurídica moçambicana.
O presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Munhan, considerou que o estudo traz à tona questões que devem ser analisadas profundamente pelo sistema judiciário, visto que há claras violações da Constituição da República.
Porque se nós nos ativermos ao que diz a Constituição da República de Moçambique, diz que a prisão só pode ocorrer como última rácio. A prisão é uma exceção. Mas o que acontece em Moçambique é uma perversão disto. As pessoas são presas e, como se diz, muitas vezes as autoridades prendem para fazer investigação, quando devia ser o contrário.
Munhane diz que os juízes são chamados a mudar o cenário.
Os juízes, que são aplicadores do direito, eles não podem ser cúmplices. Ele apela a uma atitude mais pungente por parte dos juízes na garantia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos.
Em finais de 2016, dados do Ministério da Justiça davam conta da existência de cerca de 6 mil reclusos em prisão preventiva no país, dos quais 2.151 já tinham visto o prazo de prisão preventiva expirado. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos reagiu às ameaças do primeiro-ministro Umaro Sissoko Embalo, que deu ordens ao ministro do Interior e ao ministro da Defesa para prenderem todas as pessoas que insultarem o presidente da República ou qualquer órgão do Estado guinense. Acompanha esta divergência o nosso colaborador Lassana Kassama, em Bissau.
O presidente da Liga Guinenses dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, qualificou as declarações do Maurel Mokhtar Sissoko Embalo de infelizes e justifica porquê.
O senhor primeiro-ministro tem que compreender que o Estado da Guiné-Bissau é um Estado de direito democrático baseado no princípio da legalidade de todos os atos das entidades públicas. Portanto, não se pode pensar que num Estado de direito, quando alguém critica, essa pessoa tem que parar a cadeia. O próprio Presidente da República já vem reiteradas vezes dizendo que durante o seu mandato até aqui, ninguém foi preso ou espancado pela sua opinião política. Portanto, no Código Penal guineense, a lesão à honra ou ao prestígio é um crime particular. Sendo um crime particular, a marcha processual depende sempre da queixa do lesado.
Augusto Mauro da Silva aconselha os ministros do Interior e o da Defesa a ignorarem a ordem do primeiro-ministro.
Não têm a obrigação de cumpri-las. O dever de obediência cessa quando a ordem dada é manifestamente ilegal, tanto quanto esta do seu primeiro-ministro.
Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, as ameaças do Maurel Mokhtar Sissoko Embalo têm uma expressão.
Expressam desconhecimento total das normas que regem o funcionamento do Estado. Não é nenhuma posição de força, porque a força não é o monopólio do primeiro-ministro, a força é do Estado da Guiné-Bissau e deve estar ao serviço dos cidadãos.
Ainda sobre as ameaças do primeiro-ministro guinense, eis um enquadramento jurídico de Silvestre Alves.
A verdade é que os poderes estão separados constitucionalmente e não é por acaso. Cada um tem a sua função, o poder judicial tem a sua função, e em nome da proteção dos interesses do cidadão. O governante, seja presidente da República,
política, seja primeiro-ministro, seja quem for, que tenha sido eventualmente ofendido, só pode apresentar queixa à entidade competente. Não pode resolver o problema por iniciativa própria, por ordem própria.
Isso quer dizer que as ameaças do chefe do governo não têm enquadramento jurídico?
Não têm enquadramento jurídico, é mais uma do que já nos habituou.
Dassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
São 3 horas e 45 minutos e esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington a transmitir para a África. Os cabo-verdianos estão preocupados com a falta de chuva, uma situação que praticamente já comprometeu o ano agrícola deste ano. As autoridades monitoram a situação e o Eugênio Teixeira, a partir da praia, reporta.
Manuel Santiago manifestou a sua preocupação à Voz da América no Conselho de São Domingos. Vejo que a situação está complicada. Com o calor que se faz sentir devido à falta de chuva, penso ser difícil termos bom ano agrícola. Mesmo na horta e lugares de sequeiro, o milho está atrasado. Em situação normal, a esta altura já se devia cortar as flores do milho. Ainda se as chuvas falarem mantenha, podemos ter alguma colheita de feijão. Mas o resto está mesmo complicado. Apesar de ter ainda esperança na queda das chuvas, o ministro da Agricultura reconhece que a situação neste momento coloca alguma preocupação. Gilberto Silva avança que o governo está atento e preparado para elaborar um plano de contingência, caso os resultados da campanha agrícola serem negativos.
Nós temos o Boletim As Águas, que, portanto, de 10 em 10 dias faz o ponto de situação e, infelizmente, o último ponto de situação diz-nos muito claramente que os resultados não são muito bons. Nós temos fraca precipitação, as culturas já estão demonstrando bastante stress hídrico. Muitas culturas, certamente, em muitos sítios vão ficar completamente comprometidas. Deixo dizer-lhe também que isto podemos constatar mesmo a nível da produção de pastos, o que significa que vamos ter que aguardar ainda mais um pouco no que tange, por exemplo, à recarga dos lençóis freáticos. Temos alguma esperança, mas como eu já pude dizer, o governo está preparado para, enfim, elaborar um plano de contingência caso os resultados da campanha agrícola sejam resultados bastante maus.
O ministro da Agricultura proferiu essas declarações à margem da apresentação pública dos resultados do 5º Recenseamento Geral da Agricultura. De acordo com o estudo, de 2004 a 2015, o número de parcelas de regadio aumentou 22,2%, enquanto o sequeiro sofreu uma diminuição de 1,7%. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Cabo Verde preocupado com a seca, ou melhor, a falta de chuva, sim, é verdade, a seca, que poderá prejudicar o ano agrícola. O presidente da UNITA, estamos a falar de Angola, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, anunciou a sua demissão do cargo. Era o que havia prometido antes das eleições de 23 de agosto. Manuel José tem a reportagem com os planos que Samakuva tem para frente.
O líder dos maninhos vai dedicar-se inteiramente à Assembleia Nacional como parlamentar.
Amanhã eu vou tomar posse na Assembleia Nacional, mas é muito possível que eu suspenda de novo, até que deixe as minhas funções atuais. São 5 anos na Assembleia Nacional. Depois dos 5 anos, há mais coisas.
Está dizendo que vai estar dentro da Assembleia?
Bom, vou assistir.
A Samakuva já sabe qual vai ser o grande cavalo de batalha para o seu grupo.
Um dos grandes desafios para o nosso partido na legislatura que deverá iniciar em breve é a despartidarização do Estado. Este desiderato implica, naturalmente, uma reforma profunda do próprio Estado e da economia e o resgate da cidadania.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Manuel José, a partir de Luanda, falando do futuro político de Isaías Samakuva, líder da UNITA, que vai largar o posto. 13 horas e 48 minutos. Dentro de 12 minutos terá início a terceira parte desta emissão vespertina, uma terceira parte que, entre outros tópicos, destaca a rubrica Agenda Africana, na qual conversamos com a diretora do escritório da FAO em Nova York, a FAO que é a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, na qual ela fala sobre a situação da fome em África. Carla Mukave diz, por exemplo, que é importante se investir na agricultura familiar.
Esta é uma prioridade. Eu diria que bem, a agricultura familiar, até porque é aquela que sustenta, posso dizer, a humanidade. E o importante é que esta, de fato, seja melhorada no sentido de mecanizada onde for possível, trazer talvez outras componentes, as tecnologias hoje em dia, a melhor forma de produção, por forma que se aumenta a produção e a produtividade. Portanto, esta tem estado, portanto, tem sido a prioridade da FAO no trabalho com os governos, no trabalho com os países, falando de Moçambique e Angola, onde a agricultura, de fato, é prioridade dos governos. Temos trabalhado muito de perto.
Os republicanos, os Estados Unidos e o presidente Donald Trump sofreram na terça-feira um novo revés quando os senadores republicanos decidiram adiar a votação da última proposta para repelir e substituir o programa conhecido como Obamacare. Este é o tema de trabalho de Jim Malone, apresentado por Paulo Oliveira.
A decisão ocorreu após um grupo de republicanos ter indicado que se opunha à proposta de legislação, permitindo assim a derrota no Senado. O senador republicano Mitch McConnell falou com jornalistas.
We haven't given up on changing the American healthcare system. We are not going to be able to do that this week, but it still lies ahead.
Ainda não desistimos de mudar o sistema dos cuidados de saúde na América, não vamos conseguir esta semana, mas não vamos desistir. A decisão registrou-se após um grupo de republicanos, incluindo Susan Collins, do Maine, John McCain, do Arizona e Rand Paul, do Kentucky, terem anunciado que iriam votar contra a proposta. O plano republicano tinha deparado na véspera com uma manifestação no interior do edifício do Congresso, que interrompeu, aliás, uma audiência do Senado. Os senadores democratas aplaudiram a decisão, como foi o caso do senador Chuck Schumer.
The Cassidy-Graham bill would have been a healthcare disaster. The American people saw it, rose to the occasion, and our colleagues.
A proposta teria sido um desastre para os cuidados de saúde. Os nossos colegas não tinham outra hipótese face à oposição. O presidente Donald Trump expressou, por seu lado, a frustração com o resultado.
At some point there will be a repeal and replace. But we'll see whether or not that point is now or will it be shortly thereafter.
Iremos chegar ao momento de repelir e de substituir a legislação. Ainda não sabemos quando e como iremos fazê-lo. Estamos desapontados com alguns dos republicanos. A derrota dos cuidados de saúde pode ser negativa para as esperanças dos republicanos em aumentar as maiorias no Congresso nas eleições intercalares do próximo ano. O presidente e os seus aliados republicanos no Congresso vão, entretanto, centrar as atenções na reforma dos impostos, uma outra promessa da campanha eleitoral do ano passado.
Uma alta funcionária das Nações Unidas acusa a República Democrática do Congo de estar a ignorar as violações sistemáticas de direitos humanos pelas suas forças de segurança. A acusação consta de um relatório de um grupo constituído por 47 membros. O mesmo fala de um sistema de justiça sem nenhuma independência e que permite a continuidade de violência na República Democrática do Congo. Cat Gilmore, alta funcionária dos direitos humanos nas Nações Unidas, diz que o governo de Joseph Kabila não consegue materializar um acordo feito com a oposição para a realização de eleições e uma transição pacífica do poder. O governo de Kabila tornou-se mais opressor, diz Gilmour, acrescentando que todas as atividades da oposição e sociedade civil foram banidas.
What followed was a general ban on the activities of the opposition and on the activities of civil society. What followed was continued targeting of political opponents.
Era Kate Gilmour criticando a opressão na República Democrática do Congo. Em resultado da violência no norte e sul de Kivu e no Kasai, milhares de pessoas fugiram do país. Exatamente 3 milhões e 800 pessoas saíram do Congo. Este ano, o Congo rejeitou acusações de 42 valas comuns no Kasai e recusou uma investigação das Nações Unidas. Mas esta semana, a ministra dos Direitos Humanos, Mary Ange Mushubweka, disse às Nações Unidas que o governo aceita a entrada de investigadores indicados pelas Nações Unidas. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, em língua portuguesa, a caminhar para o final. Hoje, várias cidades sul-africanas estiveram paralisadas por manifestações contra a corrupção. Simeão Punguana.
Para os manifestantes, os dois mandatos de Jacob Zuma, que terminam em 2019, produziram ninhos de corrupção generalizada nas instituições públicas e no setor privado. Os participantes empunhavam vários dísticos com escritas tais como Zuma deve cair, a corrupção é um crime contra a humanidade, a captura do Estado é uma ofensa e parem com a perda de empregos. Dados revelados nesta quarta-feira indicam que a África do Sul perdeu 14 lugares na lista da competitividade do Fórum Económico Mundial por causa da corrupção, criminalidade, roubo e excesso de burocracia nas instituições do Estado. 30 turistas belgas foram assaltados esta semana em Johannesburg, logo depois da sua chegada ao aeroporto internacional, e tiveram mesmo que encurtar a sua visita de 2 semanas, regressando mais cedo para casa. Acossado, quer o atual vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa no cargo de presidente do ANC em dezembro próximo, para depois chegar ao posto de chefe de Estado em 2019. Os manifestantes entregaram um memorando de entendimento às chefias do município de Johannesburg, da Câmara das Minas e aos bancos comerciais. Querem energia elétrica gratuita ou barata, suspensão de despedimento nas minas e investigação dos negócios com a firma KMG e com a família milionária Gupta, ligada ao presidente Jacob Zuma. A COSATU deu prazo de 30 dias para as instituições que receberam os memorandos resolverem os problemas apresentados.
Desporto com João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. E hoje há grandes jogos em perspectiva. Há jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo B, em Paris, temos Paris Saint-Germain de Neymar em ação contra o Bayern de Munique. Neymar está de regresso. Vamos a ver se já resolveu aquela intriga com o Cavani sobre quem é que marca penaltis e livres. PSG e Bayern têm 3 pontos. No grupo C, Atlético Madrid, Chelsea. Chelsea, 3 pontos. Atlético Madrid tem 1. Este vai ser bem bom. Duas equipas portuguesas em ação. No grupo A, Benfica está na Suíça a defrontar o Basileia. Benfica perdeu o primeiro jogo em casa com o CSKA de Moscovo. Basileia perdeu com o Manchester United. Benfica na posição de não querer perder. Caso contrário, vai ficar em posição difícil. O mesmo para o Basileia, claro está. No grupo D, Sporting de Portugal, que na primeira jornada venceu o Olympiacos, defronta ao Barcelona, que na primeira derrotou o Juventus. O treinador do Sporting é Jorge Jesus e falou sobre Messi e o Barcelona.
Só há duas maneiras de preparar Messi. Preparar Messi não é fácil, não é? Não é fácil porque Messi tem um extraterrestre. E tens duas maneiras de o fazer. Ou tentas o parar com marcação individual, ou tentas o parar coletivamente. Supostamente onde Messi se sente melhor é pará-lo coletivamente porque tem mais espaço. Mas também é verdade. Para tu fazeres uma marcação a Messi, vais ter problemas depois para marcares o primeiro pivô da equipa do Barcelona. Portanto, isto é tudo numa questão, e por isso é que eu digo que Barça é a melhor equipa do mundo, em jogo posicional.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na equipa do Barcelona está o português Nelson Semedo, adquirido esta época ao Benfica, e está a ganhar lugar na equipa do Barcelona.
Gostava claramente que nós passássemos em primeiro, mas sendo português, gostava também que o Sporting passasse à próxima fase, em segundo lugar. Mas Neste momento penso só em nós e vamos trabalhar para passar em primeiro. Depois cabe também ao Sporting trabalhar para conseguir esse feito.
Era o desporto com João Santarita a marcar o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Rivera é a fechar a última parte. Um grande abraço do Amácio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Pode aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:33 aqui em Washington, lá fora do céu, pouco nublado. Temperatura era 30 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia. Washington não tenciona abandonar a luta no Afeganistão. O referendo no Kurdistão indicou que 92% do eleitorado votou a favor da independência. Quarta-feira, 27 de setembro, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Turquia pretende aumentar de 120 milhões para 500 milhões de dólares as suas trocas comerciais com Moçambique, uma iniciativa vista por analistas como um esforço para exercer função de proteção moral em Moçambique após o abandono pelos seus parceiros de cooperação por falta das chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Os investimentos turcos abrangem as mais diversas áreas, entre as quais o turismo, energia, agricultura, infraestruturas e a mineração, algumas das quais contam já com a participação de empresários turcos. Segundo analistas, a Turquia, em concorrência direta com alguns dos chamados BRICS, nomeadamente Brasil, Índia e China, na ofensiva em África, está mais interessada na afirmação global do que nas matérias-primas. Muitos doadores abandonaram a cooperação com Moçambique na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas e eu penso que, ao incrementar o seu investimento, a Turquia pretende desempenhar em Moçambique a função de proteção moral, afirmou o analista Rosário Ubisi. Os investimentos turcos abrangem também o setor da construção e há quem considere, embora sem provas evidentes, que o dinheiro investido em muitas obras resulta de branqueamento de capitais, para além de que alguns dos investidores não pagam impostos, segundo o analista Francisco Matzinha.
Seria interessante aqui em Moçambique também verificarmos se as pessoas que construíram aquelas mansões todas, efetivamente essas mansões milionárias aqui em Moçambique, se de facto estão a pagar impostos. Porque nós sabemos que há um problema muito sério, fuga ao fisco aqui em Moçambique.
A Procuradoria-Geral da República assume que Moçambique registra casos suspeitos de utilização do sistema financeiro para ocultar ou dissimular a proveniência ilícita de capitais através de esquemas que configuram o crime de branqueamento de capitais, sem, no entanto, fazer qualquer referência específica a figuras ou instituições envolvidas nisso. Em meios empresariais moçambicanos, o investimento turco é visto com bons olhos porque os turcos têm muita experiência em várias áreas de desenvolvimento.
Sabemos que a Turquia tem muita experiência na área industrial, é muito boa também na prestação de serviços.
Para cá, Esperalá, de responsável da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês. Entretanto, para o governo e o empresariado, a cooperação económica da Turquia com Moçambique ainda é insignificante, pelo que defende o seu incremento, embora reconheçam que as trocas comerciais subiram de 5 milhões de dólares em 2015 para 120 milhões o ano passado. Em julho passado, Moçambique e a Turquia assinaram um memorando de entendimento no domínio de hidrocarbonetos e energia, visando, entre outros objetivos, identificar e desenvolver projetos de armazenamento, transporte e distribuição de produtos petrolíferos, bem como a construção e manutenção de infraestruturas petrolíferas e de gás natural. Mas em Moçambique, a Turquia enfrenta vozes críticas que acusam Ankara de não respeitar os direitos humanos dentro e fora da Turquia. Durante a sua recente visita a Moçambique, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, exigiu das autoridades moçambicanas o encerramento encerramento de estabelecimentos de ensino turcos que, na sua opinião, apoiaram a recente tentativa de golpe de Estado no seu país. Contudo, esses estabelecimentos continuam abertos, com alguns críticos a considerarem que a Turquia é mau exemplo no que se refere ao poder e à comunicação social. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A Liga Guineense do Direito Humano reagiu às ameaças do primeiro-ministro Sulwan Bahlo, que deu ordens ao ministro do Interior e ministro da Defesa para prenderem todas as pessoas que insultarem o presidente da República ou qualquer órgão do Estado guineense. Os detalhes aqui com o Lassana Kassama.
O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, qualificou as declarações do Maurel Mokhtar Sissoko Embalo de infelizes e justifica porquê.
O senhor primeiro-ministro tem que compreender que o Estado da Guiné-Bissau é um Estado de direito democrático baseado no princípio da legalidade de todos os atos das entidades públicas. Portanto, não se pode pensar que no Estado de Direito, quando alguém critica, essa pessoa tem que parar a cadeia. O próprio Presidente da República já vem reiteradas vezes dizendo que durante o seu mandato até aqui, ninguém foi preso ou espancado pela sua opinião política. Portanto, no Código Penal guineense, a lesão à honra ou ao prestígio é um crime particular. Sendo um crime particular, a marcha processual depende sempre da queixa do lesado.
Augusto Mauro da Silva aconselha os ministros do Interior e o da Defesa a ignorarem a ordem do primeiro-ministro.
Não têm a obrigação de cumpri-las. O dever de obediência cessa quando a ordem dada é manifestamente ilegal, tanto quanto esta do seu primeiro-ministro.
Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, as ameaças do Maurel Mokhtar Sissoko Embalo têm uma expressão.
Expressam desconhecimento total das normas que regem o funcionamento do Estado. Não é nenhuma posição de força, porque a força não é o monopólio do primeiro-ministro, a força é do Estado da Guiné-Bissau e deve estar ao serviço dos cidadãos.
Ainda sobre as ameaças do primeiro-ministro guineense, eis um enquadramento jurídico de Silvestre Alves.
A verdade é que os poderes estão separados constitucionalmente e não é por acaso. Cada um tem a sua função, o poder judicial tem a sua função, e em nome da proteção dos interesses do cidadão. O governante, seja presidente da República, seja primeiro-ministro, seja quem for, que tenha sido eventualmente ofendido, só pode apresentar queixa à entidade competente. Não pode resolver o problema por iniciativa própria, por ordem própria.
Isso quer dizer que as ameaças do chefe do governo não têm enquadramento jurídico?
Não têm enquadramento jurídico, é mais uma do que já nos habituou.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Para a economia, vamos ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então, Paulo, às notícias de economia. O grupo brasileiro Vale adjudicou a Mota-Engil África, subsidiário do grupo português Mota-Engil, um contrato de fornecimento de serviços mineiros no valor de US$445 milhões. A Mota-Engil África vai fornecer serviços que englobam perfuração, fornecimento de explosivos, carga e transporte de estéril e carvão no projeto mineiro de extração de carvão em Moatize, em Moçambique. Em Angola, a Mota-Engil África foi contratada pelo governo de Luanda para executar a terceira fase do projeto para a renovação das ruas da capital. A Sonangol vai vender a participação de 51% que detém através da Sonip, na empresa imobiliária Cor Angola. A Sonip é uma das várias subsidiárias da petrolífera liderada pela empresária Isabel dos Santos, neste caso para a área do imobiliário e património, tal como a Cor Angola, empresa que em 2013 recebeu um contrato do Estado angolano para a construção de 17 mil habitações. O despacho presidencial, ainda assinado por José Eduardo dos Santos, refere igualmente que a atual conjuntura económica do país impõe a redução da intervenção e peso do Estado na economia. A conjuntura da economia moçambicana, traduzida pelo indicador do clima económico das empresas, diminuiu em julho em comparação com o mês anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Este indicador revela o pessimismo dos empresários moçambicanos em relação à estabilidade do mercado. A desaceleração do clima económico, de acordo com o documento, foi influenciada principalmente pela queda das perspectivas de emprego num ambiente caracterizado pelo aumento da procura. Os governos da China e de São Tomé e Príncipe assinaram um acordo de cooperação comercial, económica e técnica que abrange as áreas do comércio, investimento e formação de quadros. Entretanto, o governo de Patrício Trovoada manifestou à China o seu interesse na participação do gigante asiático na extensão e modernização do aeroporto internacional e na construção de um porto de águas profundas. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, um dólar valia 105 kwanzas, 60 meticais, 92 escudos, 20.700 dobras, 554.250 francos CFA e 13.4 rands sul-africanos. Um euro custava 1 dólar e 17 cêntimos e um dólar custava 1 dólar e 34 cêntimos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O mundo vive mais um paradoxo. Há mais fome, há milhares de toneladas de alimentos desperdiçados. Há boas perspectivas para a melhoria da produção agrícola. Globalmente, 815 milhões de pessoas são malnutridas, o que significa uma em nove pessoas. 489 milhões vivem em zonas de conflito. Por outro lado, há adversidades impostas pelo clima. Com conflitos, secas e inundações, a África subsaariana tem dos piores cenários. No início deste ano, foi declarada fome no Sudão do Sul. Na linha de alerta estão o noroeste da Nigéria e Somália. Na República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Burundi e Sudão, a situação não é das melhores. Numa lista de 37 países que precisarão de ajuda alimentar, 28 são de África, entre eles Moçambique, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Congo, Etiópia, Lesoto, Malawi e Zimbábue. Esta situação mereceu atenção na recente Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, e para tal conversamos com a diretora do Escritório da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Carla Mukave.
Eu diria que a mensagem, sobretudo, que nós trouxemos para esta Assembleia Geral, consideramos que não era uma mensagem muito agradável, porque duas semanas atrás a FAO, portanto, apresentou um relatório sobre o estágio da segurança alimentar e nutricional no mundo, e o relatório de 2017 constata que a fome está a aumentar. E isso, portanto, não é uma novidade agradável. A fome está a aumentar numa fase, dois anos depois de nós termos adotado, portanto, a Agenda 2030, onde o objetivo número 2 é acabar com a fome, portanto, fome zero. E nós notamos que, infelizmente, estamos a andar ao contrário. E, portanto, é uma mensagem que nós destacamos para chamar a atenção da comunidade internacional, chamar a atenção dos presentes nesta Assembleia, sobre a necessidade de conjugar os esforços para invertermos esta tendência. E quais são as razões? E aí, talvez, eu viria para os assuntos que tiveram destaque nesta sessão da Assembleia Geral, porque notamos que a questão, portanto, dos conflitos esteve muito presente. Houve vários eventos onde, portanto, se discutiu a situação no Iêmen, a situação no Sudão do Sul, a situação no noroeste da Nigéria, a situação na Síria, onde se mostrava que os conflitos, e é isto que também prova este relatório a que me refiro, que é uma das causas deste espiral, portanto, que leva ao aumento da fome. Não só os conflitos, a questão das mudanças climáticas também foi um tema muito debatido. As mudanças climáticas que têm o seu impacto, portanto, no crescimento, no desenvolvimento, e que era preciso a necessidade de conjugarmos esforços, portanto, trazendo todos os atores de forma a mitigar e adotar, portanto, ações de resiliência a nível dos países, por forma, portanto, a minimizar o impacto das calamidades e, sobretudo, onde possível, a preveni-las. E eu diria que também esteve muito presente a discussão da migração. A FAO também tem um papel, tem uma palavra a dizer. Este é um tema também que constitui a agenda do nosso trabalho. O que nós dizemos é que, na verdade, é preciso que as pessoas possam escolher, que não tenham que ser forçadas, portanto, a deixar os seus locais de origem para emigrar para outros países. E isso, como é que acontece? Isso pode acontecer, portanto, se houver o desenvolvimento sustentável, porque nós sabemos que grande parte dos imigrantes deixam os seus locais de origem por causa dos conflitos, uma vez mais, por causa das mudanças climáticas, por causa da falta de oportunidades, acesso a recursos. Então, se nós trabalharmos nas causas de origem, e é isto que nós dizemos, porque uma vez mais constatamos que 80% da população em situação vulnerável, da população pobre, vive nas zonas rurais. E nas zonas rurais, muitos deles dependem da agricultura, da pecuária. E então, se nós trabalharmos no sentido de criarmos os meios de condições para que possam elevar o nível de condição de vida dessas populações, investindo nestas áreas onde sabemos que a maior parte da população depende delas, eu penso que, de fato, nós vamos alcançar esta que é a transformação das zonas rurais.
A Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação apoia os governos na resposta a este desafio, diz Carla Mukave. É comum ouvir críticas aos políticos que dizem que a agricultura é a base para desenvolver os países e, na prática, pouco efeito em termos de investimento. Mukave pede mais esforço para eliminar conflitos que contribuem para a insegurança alimentar.
O compromisso está lá, portanto, naquilo que tem sido o nosso trabalho, que nós temos trabalhado com os governos, essa tem sido a prioridade, no sentido de tudo fazer, conjugar-se todos os esforços para procurar soluções para todos estes desafios que os países enfrentam, sobretudo neste âmbito. Eu falava da segurança, portanto, da alimentação e segurança alimentar, das mudanças climáticas, mas achamos que é preciso que se redobre ainda esforço no sentido da solução dos conflitos. Como diria, os conflitos são também uma das causas desta situação em que se constata o relatório aumento da fome, e aí é preciso, de facto, um compromisso, uma vontade política dos governos, das partes envolvidas, no sentido de solucionar o problema dos conflitos. E não se pode avançar sem haver uma paz duradoura. E a paz duradoura depende do compromisso dos governos, dos países. E eu penso que esta Assembleia Geral trouxe ao lume uma necessidade cada vez maior. E essa também é a agenda do próprio secretário-geral quando ele fala, portanto, do Sustaining Peace, que é a paz duradoura que é preciso ser implantada para que o continente, de fato, possa viver momentos melhores.
Compromisso deve ser também dado a melhoria da agricultura familiar.
Esta é uma prioridade. Eu diria que a agricultura familiar, até porque é aquela que sustenta, posso dizer, a humanidade. E o importante é que esta, de fato, seja melhorada no sentido de mecanizada onde for possível, trazer talvez outras componentes, as tecnologias hoje em dia, a melhor forma de produção, por forma que se aumenta a produção e a produtividade. Portanto, essa tem estado, portanto, tem sido a prioridade da FAO no trabalho com os governos, no trabalho com os países, falando de Moçambique e Angola, onde a agricultura, de fato, é prioridade dos governos. Temos trabalhado muito de perto e a verdade é que a agricultura, até podemos dizer que familiar, é aquela que contribui para alimentar grande parte da população mundial. E nós, quando olhamos para as projeções futuras, onde a população vai aumentar. Então, o que nós temos, portanto, orientado, seguindo também a liderança dos próprios países, é que nós temos que melhorar, produzir sempre mais com pouco espaço, porque o espaço é escasso. Portanto, minimizar, portanto, eu posso dizer, a perda de água, introduzir algumas tecnologias, e, portanto, treinar, sobretudo, os camponeses, no sentido, portanto, de adotarem novas técnicas que possam permitir, de fato, aumentar esta produção e produtividade. Portanto, é todo este conjunto de fatores que é tomado em conta. Sabemos que, portanto, uma das grandes limitantes, sobretudo quando olhamos para os nossos países, são as infraestruturas, os sistemas de irrigação, ou, portanto, o acesso ao mercado, que muitas das vezes as infraestruturas não estão lá, por forma que as pessoas, portanto, possam ter, portanto, retornos dos seus parques, investimentos. E uma componente também importante é que neste compromisso de priorizar a agricultura nos nossos programas ou nos programas de desenvolvimento dos países, é preciso também canalizar recursos. Um dos dados que nós temos dos relatórios, dos vários relatórios publicados, por exemplo, é que diz que há pouco recurso que vai para a agricultura. E, na verdade, são os próprios pequenos agricultores, esta agricultura familiar, os maiores investidores, portanto, na própria agricultura. E então, se nós queremos, portanto, dar este salto qualitativo, é também importante canalizar recursos e utilizar todos os mecanismos e a inteligência que o mundo tem, por forma que se possa dar este salto qualitativo.
Isso também entra em contrassenso com aquilo que muitos países dizem, que a agricultura é base para o desenvolvimento.
É base. É identificado como é base. Portanto, é preciso que se tome ações concretas para poder se investir nesta área importante, porque é com base no investimento nesta área e todas as outras componentes a que eu me referi, portanto, que pode contribuir para tirar a maior parte desta população vulnerável, da população pobre que depende da agricultura e que ainda constitui, portanto, o grande desafio que o mundo enfrenta.
E preocupante é o desperdício, acrescenta Carla Mukave.
Nós verificamos que a grande parte dos problemas nos países em desenvolvimento é a perda, portanto, da alimentação. Portanto, os camponeses, neste caso, se produz, mas por causa das tais limitantes de infraestrutura, das capacidades de transporte, de armazenamento, de conservação, portanto, grande metade desta produção acaba ficando perdida. E então é preciso que se inverta isso, é preciso criar incentivos, é preciso trazer todas estas componentes, trazendo todos os atores e todas as áreas que possam contribuir a inverter isto. E por outro lado, olhando para os países desenvolvidos, nós vemos aquilo que se chama o tal food waste, quer dizer, praticamente é a alimentação que lá existe e que praticamente é jogada fora. Portanto, há este paradoxo. Por um lado, perda da produção e por outro lado, portanto, jogar fora a alimentação que existe em abundância. Então, é aí a necessidade, portanto, de consciencializar, adotar políticas que possam, de fato, levar com que esta alimentação não seja jogada fora, porque é um paradoxo. E por outro lado, a gente diz que quando se produz e se joga fora, também este é uma das causas que leva, portanto, que tem impacto nas mudanças climáticas. Portanto, trabalhamos, de fato, com os países em desenvolvimento e os países em vias de desenvolvimento. E este relatório também mostra a questão da obesidade, a questão da má nutrição. Portanto, a necessidade de se alimentar-se de forma, portanto, adequada, porque, na verdade, não é só alimentar-se, mas é preciso ter uma variedade de alimentação. E é isso que também é a FAO chama a atenção dos países.
Carla Mukave, moçambicana que dirige o escritório da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação em Nova York, e os desafios de criar um mundo com alimentação para todos. Foi Agenda Africana com Amancio Miguel.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, quarta-feira, 27 de setembro de 2017. Passagem para o resumo de notícias. O secretário da Defesa americano, Jim Mattis, disse que os Estados Unidos não tencionam abandonar a luta no Afeganistão. Mattis disse que, como uma nova estratégia para o sul da Ásia, as forças americanas vão estar em melhor posição para ajudar as forças afegãs a derrotar os terroristas.
Pouco depois da sua chegada, registrou-se um ataque ao aeroporto de Cabul, em que morreu uma pessoa e várias outras ficaram feridas. Os Talibã e o Estado Islâmico reivindicaram a responsabilidade por este atentado. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, se encontra também em Cabul, reafirmou, entretanto, o empenho da NATO para com a luta contra os Talibã no Afeganistão. Resultados oficiais do referendo no Kurdistão indicam que 92% do eleitorado votou a favor da independência do território e a separação do Iraque. O referendo foi criticado pelo governo iraquiano, países vizinhos e pelos Estados Unidos. Várias companhias aéreas do Médio Oriente indicaram, entretanto, que vão obedecer à ordem do governo iraquiano para suspender voos de e para os aeroportos da região do Kurdistão. O resultado da votação não é vinculativo e o líder curdo daquela região, Massoud Barzani, apelou ao diálogo com as autoridades iraquianas que rejeitam o referendo como inconstitucional. A Rússia procedeu à destruição das últimas reservas de armas químicas herdadas da era da Guerra Fria e anunciou o presidente russo Vladimir Putin, que acusou os Estados Unidos de não cumprirem as suas obrigações. Segundo a agência de notícias russa Interfax, foram destruídos no total 39.967 toneladas de armas químicas. A Rússia e os Estados Unidos acumularam grandes reservas de armas químicas durante a Guerra Fria e comprometeram-se a destruí-las antes de abril de 2012, nos termos da Convenção de 1997 sobre proibição daquele tipo de armamento. No entanto, os dois países anunciaram depois que não conseguiriam cumprir com o calendário. Os Estados Unidos estabeleceram o prazo de 2023 para a destruição total das suas reservas. Quase 200 países aderiram à Convenção de 1997, que proíbe a pesquisa, a produção, armazenamento e uso de armas químicas. O grupo islâmico Al-Shabaab lançou uma campanha de recrutamento forçado de combatentes na região do sudoeste da Somália. O grupo, que controla boa parte de Beib al-Khol, está a obrigar os líderes locais a arrestar adolescentes nas suas fileiras, revelou o governador de Bey. Doi disse que as suas famílias fugiram de suas aldeias para cidades maiores. O deputado Yacoub Ibrahim acrescentou que dezenas de crianças e adolescentes com idades de 9 a 18 anos fugiram das áreas sob domínio da Al-Shabaab. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Libéria avançou muito desde o fim da Segunda Guerra Civil em 2003. Desde então, a economia cresceu mais de 7% ao ano, o rendimento per capita aumentou quase 9 vezes, a longevidade subiu dos 53 para os 61 anos de idade. A Libéria registrou progresso notável no sentido da democracia. Isto inclui o fomento de meios de comunicação vibrante e uma sociedade civil vibrante, um serviço civil e reformas da administração financeira pública e a reabilitação da infraestrutura, afirmou a assistente do administrador em exercício para a África, Cheryl Anderson. Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos, o maior doador bilateral da Libéria, dedicaram recursos significativos para ajudar a Libéria a permanecer no caminho da governação democrática e de estabilidade. Os nossos programas na Libéria visam os problemas estruturais e institucionais que levaram à ocorrência de 14 anos de convulsão e de guerra civil e, ao mesmo tempo, a fazer frente às necessidades mais imediatas de desenvolvimento, afirmou a administradora assistente Anderson. A 10 de outubro, os liberianos vão às urnas para eleger um novo governo. É um sufrágio histórico, porque, se for bem-sucedido, irá resultar na primeira transferência pacífica de poder em mais de 70 anos. Vai assinalar uma etapa crítica no progresso da Libéria no caminho da democracia estável. No entanto, a Comissão Nacional Eleitoral da Libéria enfrenta vários desafios que podem complicar os sufrágios, referiu Donald Yamamoto, o secretário assistente em exercício do Departamento de Estado para os Assuntos Africanos. Estes incluem a deficiente infraestrutura, verbas não suficientes e chuvas fortes, que podem complicar a logística eleitoral. Estamos a fornecer apoio alargado à Comissão Nacional Eleitoral Liberiana, às organizações da sociedade civil e aos meios de comunicação na preparação das eleições de 2017. Para além disso, o nosso embaixador encontrou-se com os candidatos à presidência para acentuar a importância de eleições pacíficas e de uma autorização para um governo que construa um novo progresso feito nos últimos 12 anos. Esta eleição é fundamental não apenas pelo que representa de transição, como ainda porque vai permitir aos liberianos a oportunidade de eleger um presidente que conduza o país para um futuro pacífico e próspero. Antevemos o sufrágio na Libéria como um outro passo positivo para a democracia na África Ocidental. foi o ideógrafo, tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 27 de setembro de 2017, quarta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.